Apêndice primeiro, prefácio do autor, a primeira edição de 1901. Esta é uma leitura do última parte do livro Filosofia Mística nos séculos 13 a 17 e sua relação com a concepção de mundo moderna de Rudolf Steiner, publicado pela editora Antroposófica em 2011. Prefácio do autor, a primeira edição de 1901. O que eu exponho nesse livro foi anteriormente conteúdo de preleções ministradas no inverno passado na Biblioteca Teosófica em Berlim. Fui convidado pela condessa e pelo conde Brockdorff a falar do misticismo para uma plateia para quem as coisas de que se trata no misticismo constituem importantes questões vitais. 10 anos atrás, eu ainda não poderia ter ousado satisfazer a um tal desejo. Não que ainda não tivesse vivido em mim o mundo de ideias a que hoje dou expressão. Esse mundo de ideias já está inteiramente contido em minha filosofia da liberdade. Para expressá-lo, porém, do modo como eu faço hoje, e para tomá-lo como base de um estudo do modo como acontece neste trabalho, ainda se faz necessário algo bem diferente de estar inabalavelmente convencido da verdade dessas ideias. Para isso, se faz necessário um convívio íntimo com tal mundo de ideias, como somente muitos anos de visão são capazes de trazer. Somente hoje, depois de haver desfrutado desse convívio, é que eu me atrevo a falar como se verá neste livro. Quem não aborda o meu mundo de ideias sem preconceitos, esse descobrirá nele contradição em cima de contradição. Não faz muito eu dediquei um livro sobre as concepções de mundo do século XIX, Berlim, 1900, ao grande investigador da natureza Ernst Haeckel, fazendo-o terminar em uma justificação do seu mundo de ideias. Nas exposições a seguir, eu falo sobre os místicos do mestre Eckhart até Angelo Silésios, cheio de devoção e concordância. Nem falarei de outras, entre aspas, contradições que me têm sido imputadas por um ou por outro. Não fico surpreso quando sou condenado como místico, entre aspas, por um lado, como, entre aspas, materialista pelo outro. Se eu descubro que o padre jesuíta Müller resolveu uma questão química difícil e por isso concordo com ele, sem reservas nesse assunto, não por isso alguém poderia sentenciar que sou um adepto do jesuitismo, sem fazer papel de bobo diante dos inteligentes. Quem, do mesmo modo que eu, anda por seus próprios caminhos, esse tem que suportar um bocado de mal-entendidos, porém, no fundo, é possível suportá-los facilmente. A maior parte desses mal-entendidos lhe é compreensível quando ele presentifica em sua mente a qualidade de espírito de seus julgadores. Não é sem sensações humorísticas que eu revejo muitos juízos, entre aspas, críticos que tenho ouvido ao longo de minha carreira de escritor. No começo a coisa ia bem. Eu escrevia sobre Goethe e vinculado a ele. Para muitos, o que eu dizia aí soava de tal modo que eles podiam reduzi-lo aos seus clichês de pensamento. Fazia-se isso ao dizer, abre aspas, um trabalho como as introduções de Rudolf Steiner aos escritos científicos naturais de Goethe pode ser apontado sem hesitação como o que de melhor já se escreveu sobre essa questão, fecha aspas. Quando mais tarde eu publiquei um trabalho independente, já havia me tornado em boa medida mais burro. Um crítico bem-intencionado deu o seguinte conselho, dois pontos, abre aspas. Antes que prossiga com sua reforma, e coloque sua filosofia da liberdade no mundo, é de lhe recomendar com urgência que ele conquiste laboriosamente uma compreensão desses dois filósofos, entre parênteses, Hume e Kant. Infelizmente, esse crítico só conhece o que ele entende, que lê em Kant e Hume, e, portanto, no fundo, me aconselha apenas a não enxergar nesses filósofos nada além do que ele enxerga. Quando eu o tiver conseguido, aí ele estará satisfeito comigo. Quando a minha Filosofia da Liberdade foi publicada, aí eu precisei passar por avaliação como o mais ignorante dos principiantes. Essa avaliação me foi concedida por um senhor que é forçado a escrever livros por praticamente nenhuma razão, senão a de que, três pontinhos, ele não entendeu um sem número de coisas estranhas. Profundo, ele me esclarece que eu teria notado os meus erros se tivesse feito, abre aspas, estudos psicológicos, lógicos e gnosiológicos mais profundos. Fecha aspas. E também me dá uma lista dos livros que eu devo ler para me tornar tão sábio quanto ele. Dois pontos, abre aspas. Mill, Sigvart, Wundt, Riehl, Paulsen e B. Erdmann. Fecha aspas. Especialmente divertido me foi o conselho de um homem a quem impressiona tanto o modo como ele, entre aspas, entende Kant, que ele absolutamente não consegue imaginar que alguém tenha lido Kant e, mesmo assim, tenha um julgamento diferente do seu. E, portanto, me indica até mesmo os capítulos dos escritos de Kant com quais eu poderia construir um entendimento de Kant tão profundamente embasado quanto o dele. Apresentei aqui algumas avaliações típicas do meu mundo de ideias. Embora elas em si sejam desimportantes, parecem-me adequadas para apontar, na qualidade de sintomas, para fatos que se colocam hoje como sérios obstáculos no caminho daquele que se ocupa de escrever sobre as questões mais altas da cognição. Devo seguir meu caminho, indiferente a se este me dá o bom conselho de ler Kant, ou se aquele me declara herético por concordar com Haeckel. E assim, pois, escrevi também sobre o misticismo indiferente e a como um crente do materialismo possa julgá-lo. Para que não se desperdice tinta de impressão totalmente desnecessária, quero apenas comunicar àqueles que talvez agora me aconselhem a ler Os Enigmas do Mundo, de Haeckel, que nos últimos meses ministrei cerca de 30 palestras sobre este livro. Espero ter mostrado, neste meu escrito, que se pode professar com fidelidade a concepção de mundo científico natural e ainda assim investigar o caminho para a alma, ao qual o misticismo, corretamente compreendido, conduz. Vou ainda mais longe e digo: somente quem reconhece o espírito no sentido do verdadeiro misticismo pode conquistar um conhecimento pleno dos fatos da natureza. Apenas não se deve confundir o verdadeiro misticismo com o, abre aspas, misticismo de cabeças confusas. O quanto o misticismo pode errar, eu o mostrei no capítulo 7 da minha Filosofia da Liberdade. Berlim, setembro de 1901, Rudolf Steiner. Fim do apêndice e fim do livro A Filosofia Mística nos séculos 13 a 17.